Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas. Marcos Dantas, bom dia.
Obrigado, Anderson. Agradeço a você, a Celeste, por estar aqui de novo.
Marcos, muito obrigado por você dialogar mais uma vez aqui conosco. Eu quero te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e muitas conquistas para você e para sua família. Marcos, é muito evidente que as redes sociais ou redes digitais, como alguns preferem chamar, já se tornaram parte do dia a dia das pessoas, para o bem e para o mal. E é aí que mora o perigo. Nós temos visto uma parcela considerável da população utilizar esse tipo de ferramenta para propagar discursos odiosos, notícias falsas, as temidas fake news, que viraram um dos grandes males do nosso tempo. Até mesmo as maiores autoridades mundiais utilizam-se desse expediente. Antes de nós entrarmos em exemplos mais pontuais, Marcos, eu gostaria que você respondesse à seguinte questão. Você observa as redes sociais da forma com que elas são utilizadas atualmente? Como algo que oferece mais benefícios ou mais riscos para as sociedades de hoje?
Bem, a chuva traz óbvios benefícios para as lavouras, mas se for muito volumosa e inundar os campos, pode trazer riscos. As chamadas redes sociais estão aí, como você mesmo diz, já fazem parte da nossa realidade, temos que conviver com elas. Precisamos apenas tomar as providências para aproveitar bem as águas da chuva ou ter meios de drenagem ou escoamento se chover muito.
Um dos exemplos mais recentes desse mau uso das redes sociais se deu por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que cansou de publicar informações falsas a respeito do processo eleitoral dos Estados Unidos, do qual ele saiu derrotado. Ele utilizou-se especialmente do Twitter para alimentar a tese de que o pleito seria fraudado e que ele seria o vencedor. Nós vimos o resultado de tudo isso naquela tentativa de insurreição que houve na última semana no Congresso estadunidense. Qual é o papel que as redes sociais tiveram, na sua opinião, nesse episódio, Marcos? Em que medida essa retórica, não só do Trump, mas desses líderes neofascistas mundo afora, se utilizam do alcance das redes sociais?
O rádio também foi usado por Goebbels para divulgar fake news, está lembrado? Por um lado, a questão é entender por que milhões de pessoas acreditam e seguem o discurso de um Trump ou de um Bolsonaro ou de um Goebbels. Isso nada tem a ver com tecnologia, mas com as contradições da sociedade. Esses líderes dizem o que milhões de pessoas querem ouvir. Milhões de pessoas projetam nesse líder as suas próprias crenças, os seus preconceitos, os seus recalques, as suas frustrações. Se não tiver rádio ou rede social, terá jornal, terá tamborete na praça pública. No entanto, é óbvio, o rádio, a TV, a rede social acelera extraordinariamente a velocidade, o alcance, a replicação da mensagem. No mesmo instante em que está sendo feito o discurso, pode chegar a milhões de pessoas num espaço que tem o tamanho do mundo. A grande diferença dessas novas redes sociais para o rádio e a TV é que elas não são alvo de qualquer regulação pública, nem de limitação física de canal. Rádio ou TV necessitam de uma frequência hertziana, um recurso público, controlado pelo Estado. Essas frequências são escassas, por isso são poucos os canais disponíveis, e quem detém esses canais por outorga do Estado pode decidir quem fala ou não através deles. O Lula, por exemplo, ex-presidente Lula, jamais é convidado para falar na TV comercial brasileira. Isso também é censura. Nas redes sociais não existem esses limites. Pode falar ou escrever qualquer um. A direita descobriu isso antes da esquerda, que continua preferindo criar uma TV pública, e tem feito excelente uso desse potencial. Na TV, no rádio ou nos jornais, existe, como você sabe, toda uma estrutura hierárquica de edição e publicação. Nas redes sociais não existe essa estrutura. Logo, ninguém precisa pedir licença a ninguém para publicar o que bem entende. Claro, existem umas regras bem frouxas impressas nos chamados termos de serviço ou termos de uso. Mas essas regras não são de natureza pública, e você está obrigado a aderir a ela se quiser frequentar a plataforma. Se alguém for excluído ou censurado, será por causa desses termos, não devido a alguma legislação nacional.
Por conta desse episódio golpista que nós abordamos acima, Marcos, o presidente dos Estados Unidos primeiro teve publicações suas excluídas das redes sociais, depois Twitter, Facebook e Instagram, entre outras plataformas, resolveram banir as contas do Donald Trump. Alguns disseram que essa decisão já se deu tarde, enquanto os outros condenaram a censura que se estabeleceu. Como é que você observou esse caso, Marcos? Houve exagero dos administradores das redes sociais ou de fato essa foi uma atitude necessária e inevitável?
As redes alegam que obedeceram aos seus termos de serviço que teriam sido violados por Trump. Sim, os termos podem tratar, ainda que vagamente, de questões éticas ou políticas. Mas ficar discutindo isso não nos ajuda a chegar no cerne da questão. Esse tipo de debate tem duas consequências. A primeira, não nos ajuda a entender a real natureza político-econômica das redes. Segundo, legitima essas redes como espaço público, que talvez não esteja funcionando muito bem, mas pode ser corrigido. As redes pertencem a corporações financeiras privadas que nelas obtêm extraordinários lucros. Em 2019, o lucro líquido do Facebook foi de quase 19 bilhões de dólares. Quem embolsa esse lucro é o Mark Zuckerberg e um punhado de outros investidores em bolsa de valores. O lucro vem de onde? De um mercado criado há cerca de 2 décadas por essas redes mesmas, o mercado de dados pessoais. A cada minuto, a cada segundo que você está usando o seu celular, você está mandando informação ao seu respeito para o Google, o Facebook, a Amazon, etc. Seus gostos, seus desejos, seus sonhos de consumo, sua saúde, sua educação, seu time de futebol, seus interesses eróticos e, claro, seu padrão de renda. Entre muitas outras coisas. Essas informações tornam-se dados a seu respeito transacionados no mercado publicitário. Então, em princípio, para as redes não faz nenhuma diferença uma mensagem de amor ou de ódio. Interessa apenas os dados que sobre alguém que essa mensagem pode transmitir. Em princípio, as redes não vão censurar nada. Ao contrário, se uma mensagem de ódio está atraindo muita gente, melhor para os negócios, melhor para os lucros. Não é diferente do jornal que aumenta as vendas com manchete do tipo "cachorro fez mal à moça". Lembra dessa manchete? Se existe quem compra jornal por causa dessa manchete, ou existe quem fica horas teclando numa lista do WhatsApp por causa de um post falando de mamadeira de piroca, para o capital que lucra, tudo bem. Esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido. Então, se o Trump, com as suas mentiras, atrai milhões de seguidores para o Facebook ou Twitter, o Zuckerberg ou o Dorsey vão ficar muito felizes. Daí, essas redes não são espaços públicos. Isso tem que ficar claro. São clubes privados que podem ser muito liberais, deixam entrar todo mundo, só dão bola preta para alguém se esse alguém exagerar na dose ou começar a atrapalhar os próprios negócios. Agora que perdeu, Trump pode ser cachorro morto, pode ser escorraçado. Antes não. Mas tem outro detalhe. O capital financeiro prefere a democracia liberal. Pode observar. Todos esses fascistas são antiglobalistas. Trump avançou medidas protecionistas nos Estados Unidos, tentou até proibir o TikTok. Isso vai contra a lógica do capitalismo no seu estágio atual. Daí a disputa Biden versus Trump, daí na Europa a firme resistência de líderes como Macron ou Merkel à extrema-direita, daí no Brasil a oposição da Globo, do Estadão a Bolsonaro. A esquerda, infelizmente, não consegue enxergar essas contradições. É uma briga que está em curso. O resultado ainda não está definido, mas um dos terrenos da briga são as plataformas na internet. A elas não interessa o fascismo. A derrota de Trump e sua desesperada reação, fazendo a sua turba invadir o Congresso, deu-lhes um bom pretexto para excluí-lo das redes e, ao mesmo tempo, mostrarem que seguem comprometidas com os princípios da democracia liberal.
Ainda que o Trump não tivesse redes sociais para se expressar, Marcos, ele teria palanque, já que é presidente dos Estados Unidos. O problema são essas pessoas que não têm voz na mídia dominante e usam o palco da internet para propagarem as mais absurdas teorias e discursos. Não raro nós vemos situações criminosas ocorrendo por conta dessas fake news. Pessoas já foram linchadas em praça pública, acusadas de crimes por esses que se dizem justiceiros, alimentados pelas redes sociais. Como é possível restringir esse tipo de retórica sem se afetar a liberdade de expressão, Marcos? Porque o que está em jogo, muitas vezes, é a vida das pessoas ou questões relativas à segurança nacional. Talvez esse seja o grande dilema que nós enfrentamos. Qual é o limite da liberdade de expressão e como as redes sociais podem lidar com isso?
Esse é o debate. Essas plataformas se expandiram mundo afora sem qualquer regulação pública. Sem querer dizer que é o melhor dos mundos, mas se vejo a TV Globo ou Record na minha casa, é porque receberam uma concessão do Estado brasileiro para operar uma frequência hertziana e me oferecer conteúdos por essa frequência. Mas se vejo conteúdos da Netflix, uma empresa estadunidense, produzo ou assisto conteúdos no YouTube, outra empresa estadunidense, faço buscas no Google, ou mando ou recebo fotos de gatinhos, ou gatas, ou gatões no Instagram, nada disso chegou na minha casa, no meu celular, passando por algum crivo regulatório. Para ter vacina, agora, a Anvisa precisa aprovar. Para abrir um botequim, você precisa alvará da prefeitura. Mas essas redes, todas estrangeiras, que produzem profundos efeitos políticos e econômicos na sociedade, são completamente desreguladas. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em quase todo o mundo, com a notável exceção da China. Agora, começa a se observar um processo regulatório avançando na Europa. Um dos pontos que precisaremos discutir num processo regulatório de natureza pública será justo os do limite à liberdade de expressão nessas redes. Nem tudo pode ser permitido.
Fato é, Marcos, que aqui no Brasil nós temos tudo para caminhar a um cenário semelhante ao que tivemos nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro é outro que se utiliza das redes sociais para despejar ódio e mentiras, tanto que ele já avisou que caso não haja impressão dos votos no pleito presidencial do ano que vem, as eleições podem ser fraudadas. Já há alguma forma das autoridades, em parceria com administradores das redes sociais, se anteciparem e tomarem uma iniciativa contra esse tipo de coisa?
A única forma hoje, nos termos da legislação brasileira, especialmente do Marco Civil da Internet, seriam as ações judiciais. No momento, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visaria impor limites à disseminação de desinformação e notícias falsas. Temos uma outra lei, aliás, inspirada numa lei europeia, de proteção de dados pessoais, que na verdade dá ao usuário das plataformas o direito de saber o que estão fazendo com seus dados. No entanto, quando um presidente da República faz uma ameaça golpista dessas, o problema não é das redes sociais, o problema é do Congresso ou do STF. Não estaria aí, pela enésima vez, caracterizado um crime de responsabilidade nos termos da nossa Constituição?
Nós conversamos com você aqui no programa no ano passado a respeito disso, Marcos. Mas eu gostaria de saber se o nosso judiciário tem atuado de forma exemplar neste sentido nos últimos tempos, de evitar a propagação de fake news. Qual é a sua análise para a atuação da justiça no Brasil nesse campo, Marcos?
Num jogo que, na minha avaliação, é muito mais político do que jurídico, é disputa de poder, o STF vem investigando os disparos de fake news. O Congresso, como eu disse antes, está debatendo um projeto de lei sobre o assunto. Mas o sistema judiciário brasileiro, como você sabe, é caótico. Um juiz toma uma decisão para aparecer na mídia, um desembargador desfaz a decisão também para aparecer na mídia. E não temos, como eu disse, uma boa legislação regulatória. Ao contrário, pelo Marco Civil da Internet, em princípio, os assim chamados provedores de aplicação são inimputáveis. Palavrinha feia que significa não serem responsáveis pelos conteúdos que neles trafegam. Exceto em alguns casos muito escandalosos aos olhos da moral vigente, como, por exemplo, pedofilia. A única forma de acionar o provedor de aplicações exigindo a remoção de algum conteúdo é via justiça e todos os seus trâmites. Porém, como esses provedores, leia-se, Facebook, WhatsApp, YouTube, etc., não são brasileiros, não raro simplesmente ignora as decisões da justiça brasileira. Aqui entraria também a discussão sobre soberania nacional. Mas quem é que está ligando para isso hoje em dia?
Falando especificamente sobre algumas dessas redes, Marcos, a Parler, que eu te confesso nunca ter ouvido falar antes dessa entrevista, foi desativada na última segunda-feira após a Apple e a Amazon suspenderem o aplicativo de suas lojas virtuais no sábado. As grandes empresas de tecnologia alegaram que a rede social não tomou as medidas adequadas para evitar a disseminação de postagens de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incitando a violência justamente depois da invasão do Capitólio. O problema, Marcos, é que na mesma velocidade em que se exclui uma rede social que não toma atitudes contra discursos de ódio, se cria, especialmente na chamada Deep Web, novas ferramentas que possibilitam a disseminação desse tipo de material. Me parece que toda essa discussão passa mais pela ética das pessoas do que pela existência ou não das ferramentas digitais. Não seria mais fácil nós tentarmos concentrar esforços nessas pessoas que propagam notícias falsas do que banir determinadas redes?
Essas pessoas sempre existiram e sempre existirão. De novo, o problema não está nas redes, mas na sociedade.
Outra notícia que deu o que falar, Marcos, foi essa obrigatoriedade de o WhatsApp compartilhar dados com o Facebook. Vale lembrar que ambas redes sociais pertencem ao mesmo grupo do Mark Zuckerberg. E quem não concordar com essa mudança é obrigado a apagar o aplicativo e desativar a conta. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Marcos, o impacto dessas mudanças para os usuários, como o Facebook pode utilizar as informações do WhatsApp.
Já comuniquei ao meu grupo de contatos e às listas de WhatsApp nas quais estou incluído que não aceitarei os novos termos. Logo serei desconectado do WhatsApp. Quando o Facebook comprou o WhatsApp pagando 19 bilhões de dólares, informou para inglês ver que não juntaria as duas bases de dados. É óbvio, como seu modelo de negócio se apoia na apropriação de dados pessoais, ele não pagaria 19 bilhões de dólares se não fosse para ganhar muito mais em cima das mensagens trocadas através dessa plataforma. Portanto, agora, apenas está nos comunicando que a farsa acabou. As bases de dados serão unificadas. Para aqueles bilhões de usuários que não estão nem aí com o que é feito com seus dados ou com a vigilância na sua vida pessoal, não vai mudar nada. Para os que têm alguma consciência, sugiro mudar para alguma outra plataforma de mensageria. Qualquer outra, aliás, é melhor do que o WhatsApp em termos de segurança. Embora, no fundo, todas operem no mesmo modelo. Pelo menos, trocar o WhatsApp por outra plataforma estimula a concorrência intercapitalista, melhor do que reforçar o monopólio do Facebook.
Marcos Dantas, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no programa. Eu quero te mandar novamente um feliz ano novo e te desejar um ótimo dia de trabalho. Um forte abraço.
Obrigado, Anderson, por essa oportunidade. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais essa sociedade que está completamente alienada do que são realmente essas tão aparentemente úteis redes sociais, com as quais até alguns anos atrás nós vivíamos muito bem sem elas. Um abraço.
Conversamos aqui com o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas.